desculpe aturá-los.
Era punk!
Era punk!
Era punk!
Era punk!
Aê! Nós não estamos aqui para agradar ninguém! Punk rock é música de baixa qualidade, feito por pessoas de baixa qualidade!
Merda! Merda! Merda, merda, merda!
La burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos da miedo la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.
Meu Deus, olha os antifas da Paulista, gente!
Eu tô bonito!
Vambora!
Desculpe aturá-los!
Salve, salve, rapaziada! Desculpe aturá-los, entrevista no ar! Estreia hoje o novo quadro do Desculpe Aturá-los, totalmente aperiódico, em que vamos entrevistar aí bandas e pessoas da cena punk do Brasil, principalmente São Paulo, que é onde a gente conhece melhor, mas é claro que não está fechado a São Paulo, né? Por enquanto, o plano é a gente conversando com bandas que andaram produzindo aí, lançando materiais durante esse período de pandemia, que parece que já dura uns 10 anos, mas que começou em março do ano passado. E bom, não só bandas, mas pessoal aí ligado aos movimentos punks do Brasil que produziram outros materiais, tipo livros, enfim, outras coisas, também vão aparecer por aqui. Sou eu, o Clash, que vou tocar esse quadro, conforme for tendo pernas para isso, né? Por isso que ele é aperiódico. O Juca nem sempre vai poder participar, mas a ideia é que ele também participe, então sempre que ele puder ele vai estar aqui comigo. Bom, é isso aí, segue a gente nas redes antissociais e nos desagregadores de podcast. A gente está no Twitter, no Instagram, na Rádio Sens, no Spotify, no Mixcloud e em muitos outros por aí. Os nossos podcasts eles estão publicados em parceria com a Rádio Sens e o coletivo Ana Rest, né? E por ali, né, pela Rádio Sens e pelo Ana Rest, ele está sendo distribuído por todas essas plataformas. Também temos uma rede de apoio, né, para quem puder nos fortalecer lá com um corotinho todo mês, vai estar ajudando a gente aqui a expandir essas atividades. E, inclusive, né, essa série que começa agora é uma expansão do projeto e só foi possível graças aos apoios que a gente tem recebido. Valeu demais aí para todas e todos que nos apoiam, nos escutam, e é isso aí, tamo juntão. E bom, tudo isso que eu falei aí, redes sociais, rede de apoio, as páginas do Ana Rest, as páginas da Rádio Sens e tudo mais, tá disponível no nosso blog, desculpeaturalos.noblogs.org, no post desse episódio de entrevistas número 1. E assim como todos esses links nossos aqui, também vai estar disponível no post todos os links úteis aí para vocês terem mais acesso ao trabalho da banda entrevistada nesse primeiro episódio. Para entrar em contato conosco, escreva para desculpeaturalos@riseup.net e manda sua mensagem. Se você tem uma banda e quer tocar aqui no nosso programa, também manda um som para a gente, com informações úteis aí sobre a sua banda, para caso a gente não conheça, né? Então vamos agora ao que interessa, né? Hoje a gente vai receber aqui a banda Asfixia Social, né? Uma banda que está desde 2008 na atividade, né? Eles vieram de uma região ali entre Diadema e São Bernardo, né? Uma parte da banda é de Diadema, outra parte é de São Bernardo, né? Na Grande São Paulo. E no ano passado lançaram aí o seu segundo disco, Sistema de Soma, né? O primeiro disco da banda, o Da Rua Pra Rua, é de 2011. É uma banda que faz um punk rock, mas que também tem uma sonoridade bastante variada aí, mistura com rap, hip hop, com reggae, com ska, com uma porrada de coisa aí. E os caras fazem um som muito foda, com ótimas letras. Então agora vamos escutar um som deles, chamado Censura Não, do primeiro disco da banda, Da Rua Pra Rua, lá de 2011. E na sequência a gente volta aqui com o Caneda, o vocalista, e o Marcelo, o guitarrista, para trocar uma ideia sobre a trajetória do Asfixia Social. Bora!
Desculpe aturá-los.
Estamos aqui de volta com Asfixia Social. E aí, rapaziada, tudo certo?
Opa! Salve, 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 tranquilo.
Satisfação enorme aí estar com vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos aí ao podcast Desculpe Aturá-los. Aí, para a gente começar, caras, queria pedir para vocês se apresentarem aí, fazer o nosso cara crachá, né? Para o pessoal aí reconhecer a voz aí, quando vocês estiverem falando, enfim.
Certo, aqui é o Caneda, sou vocal e metais aí da Asfixia Social.
Sou o Marcelo, toco guitarra e faço back vocal também.
Certo. Produtor nosso aí. Hoje o Rafael, o Léo e o Rodrigo não estão aqui com a gente, né? Que são os manos aí da guitarra, do baixo e da batera aí. Mas já mandaram um salve aí, mandando um abraço para todo mundo aí.
Da hora, da hora. Manda um salve para eles também, manda um abraço. Então, meu velho, para a gente começar, né, vamos começar do começo. Né? Eu conheci vocês no evento punk no Céu Butantã, lá em 2013, né? Tocou a Ferramenta, que era minha banda na época, tocou Desacato Civil, Rota 54, né? Mais algumas outras bandas aí, né, cara? Então, para mim, vocês são uma banda punk, né, parceiro? Mas só que a sonoridade de vocês não é exatamente punk, né? Ainda que tenha muita coisa do punk, também leva muito do rap, do reggae, do funk, né? E de outras coisas. Então, para a gente começar, né, eu queria que vocês contassem um pouco como é que começou a banda, né? Como que é essa história da banda e como que se formou essa identidade sonora aí, que é bem particular do Asfixia.
Cara, eu até dei risada aqui, você falou desse show de 2013 no Céu Butantã, foi ficando tarde, o som tava da hora demais, né, mano? Tinha uma galera e tal, puta som legal, assim, de palco, né, enfim. Só que não tinha iluminação direito no palco, mano, foi ficando tarde, aí alguém ligou o farol do carro, mano, a gente tocou com a iluminação do farol de um carro, não sei se você lembra disso, mano.
Não, eu lembro sim, mano, e foi o show de vocês só, né, que começou a escurecer, vocês fecharam esse dia.
Exatamente, foi engraçado pra caramba, mano. Enfim, a banda, cara, começou né, eu e o Rafa, praticamente, a gente cresceu junto ali na divisa de São Bernardo e Diadema, e a gente sempre ouvia música muito diferente, assim, mas sempre junto, né? Então, cada hora um trazia um som mais rap, um som mais punk e tal, a gente dava rolê nesses meios aí e tal, só que quando a gente começou a fazer música, a nossa ideia era justamente misturar essas sonoridades, né, mano? Então, ouvindo reggae, ska, música brasileira, enfim, a gente foi querendo misturar isso, né, com punk, com rock, que era uma música pesada que tinha bastante influência pra gente, assim, e com essa mensagem de protesto, né? Então, meio que a banda surgiu, né, com uma identidade bastante por meio das letras, assim, né? A gente sempre teve uma característica de sempre fazer letras sobre, né, política, sobre a nossa vivência, assim, mas a música em si sempre muito livre, né? A música sempre muito aberta à experimentação. Então, foi aí, inclusive, que a gente conheceu o Marcelo. E o Marcelo, acho que gravou Da Rua Pra Rua em 2009, né? E virou produtor dessa mistureba toda que a gente faz aí, sonora, né? Que muita gente chama de punk, muita gente fala que é mais rap, tem muita gente que fala que, enfim, é uma banda de ska, punk, hip hop, enfim. A gente, né, deu o nome de Da Rua Pra Rua. E aí surgiu esse álbum e o Marcelo produziu esse primeiro disco aí com a gente, hoje toca com a gente.
Certo, da hora, meu. E uma outra coisa interessante aí das características da banda, né? É justamente o conteúdo das letras de vocês, né? Que claramente tem um lado, né? Que é o lado da periferia, da classe trabalhadora, da transformação social, né? Como que vocês veem isso? E como que isso se traduz aí ao longo da história da banda?
Pode crer, cara. Eu vou responder isso porque praticamente escrevi todas as letras da banda aí, apesar da gente sempre compartilhar tudo. Geralmente essa parte de letra, assim, é o que deu o pontapé inicial ali. E, né, a gente veio com essa, realmente, essa, vamos dizer assim, essa ansiedade da molecada no nosso bairro, assim, de querer mudar o mundo, né, mano? De querer, pelo menos, mudar o nosso mundo, mudar a nossa realidade ali. Então, sempre teve presente, e a música sempre foi pra gente, assim, todas as influências que a gente sempre ouviu, a música era muito forte nesse sentido da conscientização, né? Praticamente a gente aprendeu muito sobre política, sobre, né, a partir da música, né? Isso inspirou bastante a gente a procurar saber mais. Então, várias bandas que a gente ouviu e que são influências e que eram bastante, né, eram influentes pra gente, a gente se apegou muito a essa parada da letra, tá ligado? Então, sempre que eu escrevia, eu tinha essa preocupação, né? Do que eu tô falando, né? Como que eu consigo expressar aqui a minha vontade de transformar, a minha vontade de falar sobre assuntos sérios, né? Não só levar a música como entretenimento, mas a música como uma ferramenta de transformação, que nem você falou, né? De conscientização e de união mesmo, assim, em prol de um senso coletivo, saca? Não um lance meio individualista, assim, mas a música como uma parada coletiva mesmo. E o Marcelo também, acho que quando conheceu a gente, pode falar mais aí a respeito, mas eu acho que isso foi uma coisa que uniu a gente, né, Marcelo?
Não, pode crer, porque assim, eu já passei dos 15, né, e eu sou militante de esquerda desde moleque, né, então, e sempre ligado à música, né, eu toco desde muito pequeno, já há mais de 30 anos, e sempre achei que a música serve para levar questionamentos às pessoas, né, não simplesmente para contemplação, mas para questionamentos, que muita gente usa a música para falar de amor, de uma coisa que gosta, de uma coisa que vislumbrou num momento bom ou ruim. Aqui no Brasil tem essa tradição da música de corno, né, que é um negócio que parece que não sara. Eu sempre entendi a música como um espaço para questionamento, né? Um espaço para colocar questões, não levar a verdade, mas para questionar, né? O que está pegando, né? Por que a coisa está desse jeito? Como é que a gente conserta, se é que tem que ser consertado, né? E tendo em vista que a banda já tinha... Quando eu conhecia o Asfixia, o pessoal tinha uma média de 19, 20 anos, né? Claro que a coisa... Já se passaram mais de 10 anos e a coisa evoluiu bastante, já não é mais aquela... Eu vou dizer assim... Já está muito mais requintado, né? Muito mais sofisticado o jeito de fazer música do que era naquela época. Naquela época, na verdade, a gente juntou um monte de coisa que tinha meio espalhado e fez o Da Rua Pra Rua, que tem força, tem expressão. Mas hoje, eu diria que o sistema de som já é muito mais sofisticado nesse sentido, né? A gente já consegue dizer claramente o que pensa, né? Não, É um pouco mais objetivo, um pouco mais incisivo.
Ainda nessa parte da história da banda, da questão da música como um questionamento e como uma parada também coletiva, né? Qual a importância, né, dos festivais aí da rua para rua, né? Tanto na história de vocês, assim, né? Na construção do Asfixia, do lançamento do primeiro disco, quanto, né, a importância de iniciativas como essa nas quebradas, né, de levar aí eventos culturais, também de dar espaço para as bandas da própria quebrada, de juntar as pessoas, né?
Cara, sobre o festival, surgiu como aniversário de 6 anos do Asfixia, né? Então, sei lá, teve um dia que a gente falou, mano, vamos fazer um evento de 6 anos da banda. A gente vai fazer 6 anos aí, estamos tocando em vários lugares e estamos tocando um pouco aqui na Quebrada, lá em Diadema, né, no caso. Vamos fazer uma festa aqui, mano. Chamar os camaradas aí, fazer uma festa da hora. Tipo, né? Vamos tentar colocar um equipamento da hora de som, vamos tentar fazer um equipamento de palco legal, para as bandas se sentirem bem, tocarem à vontade, e para a rapaziada da quebrada também falar, pô, que da hora, né, mano? Vou colar num evento underground, mas que tem uma qualidade que eu consigo entender o que o cara tá cantando, tá ligado? Tipo, não fico, né? Tipo, consigo entender o que o cara tá tocando ali na guitarra, vem o som, né? E aí a gente fez umas parcerias aí com outros coletivos que também faziam corre e tal, e fizemos o Festival da Rua pra Rua em 2013, foi a primeira edição. Então, e foi legal pra caramba, porque a gente juntou 16 bandas, né? Naquela edição tocou Periferia SA, tocou, enfim, algumas bandas punks, grupos de rap e tal, e a gente fez dois palcos, né? Eram dois palcos, um palco mais de DJ MC e outro palco de banda. E tudo misturado ali, foi da hora, cara. Até choveu no dia, mas colou uma galera, tipo, né? Mesmo com chuva e tal, colou uma rapaziada, e foi muito louco o processo de construção do festival, porque quem montou o palco fomos nós e os vizinhos, tá ligado? Os camaradas mesmo, assim. A gente passou a noite, virou a madrugada ali, uns moleque bebendo, outros trampando, aí revezava. Os caras davam um rolê, voltavam, e nós lá, montando palco, montamos uma estrutura da hora de palco, cobertinho, pá, conseguimos montar um PA legal. E aí, no meio-dia, a primeira banda que tocou no Festival da Rua pra Rua chama Áudio Zumbi, mano. Os moleque lá de Franco da Rocha, arrebentaram, velho. Foi um puta show. E a gente conseguiu gravar todos esses shows numa qualidade de áudio e som legal, assim, de áudio e vídeo legal, e aí lançamos tipo um DVD depois. Então isso também ajudou o festival a ficar conhecido depois do próprio evento, né? Então no evento tinha uma galera, e depois do evento, tipo, o evento passou a ser conhecido pelos videoclipes que a gente lançou ali desse primeiro festival. E aí a gente não parou mais de fazer, né, cara? E justamente a ideia do festival da Rua pra Rua é juntar bandas que têm essa preocupação de transformação social ou transformação por meio da cultura, né, nas suas quebradas. Então, que se preocupam aí com, né, um projeto social, um projeto cultural, que desenvolvem além da música uma oficina, um tipo de atividade que tenha, que consiga envolver mais gente que só os caras da banda ali, né, do que só o próprio show. Então, realmente, a proposta do Festival da Rua para Rua, né, como o nome já diz, traz a proposta de mistura sonora da Rua para Rua, do nosso disco, né, que era então esse lance de trazer o rap, o punk, o reggae, enfim, todo mundo junto. A Lady Di estava nesse. A Lady Di do Raga, do Dancehall aí, estava nesse primeiro evento também, né? Então tinha banda punk, tinha gente do reggae, tinha gente do rap. A gente tentou representar o máximo possível todas essas vertentes ali da cultura de rua e trazer esses grupos que têm essa preocupação com as suas letras, com a conscientização do seu público, né? De não ser aquela coisa. Simplesmente por fazer música ou para oba-oba, tá ligado? Mas que tem uma preocupação assim com a relevância da sua arte e o quanto aquilo inspira a molecada a ser melhor no dia seguinte, tá ligado? Pensar melhor, fazer melhor as coisas aí em prol do coletivo. E aí surge o festival.
Sim, e depois a gente até tocou no Ocupalco em 2015 também, que vocês estavam lá também, toquei com a Ferramenta. E essas bandas todas aí que a gente tocou no Céu Butantã estavam lá também e tal. Só para fechar um pouco essa história, né, cara? Cara, qual a importância desse tipo de iniciativa nas quebradas, né? Tipo, porque a gente vê que no Brasil, né, como um todo, né, não só em São Paulo, enfim. As opções são muito poucas, né? É igreja, ou é um baile, entendeu? É uma coisa assim, né? Mas é muito difícil ter, em São Paulo, principalmente depois da lei do Psyll, que fechou um monte de bar e quebrada, né? É, ficou cada vez mais difícil você poder rolar um som diferente, né? Rolar um rap, rolar um punk rock, né? Ficou cada vez mais difícil.
Cara, eu acho que tem duas coisas importantes nesse tipo de evento e nesse tipo de ação. Tem as ações a curto prazo, né? Entre aspas, a curto prazo, né? Ou aquele evento pontual ali que rola, você leva um monte de artista lá na quebrada, faz um som e mostra aquilo para o máximo de gente possível, né? E você tem as atividades contínuas ali, né? Que tem, por exemplo, a gente foi muito envolvido com o núcleo de hip-hop Zuma Luma, lá no Embu das Artes, onde rolavam oficinas, e aí tinha curso para molecada, desde, mano, curso mais profissionalizante, assim, até todas as atividades culturais e tal. Isso tem uma importância muito grande, né, mano? Porque tanto no evento quanto nesses projetos que tem a longo prazo, você consegue realmente trazer uma inspiração ali, às vezes, para um moleque ali e tal, né? E isso vai, com certeza, influenciar na vida dele, né? Então, às vezes, ele tem contato com uma atividade ali, ou ele tem contato com um show ali, que aquilo pode impactar na vida dele, tá ligado? Então, eu acho que os eventos, eu falo isso porque muita gente às vezes fala assim, pô, mas o evento chega, vai embora, tá ligado? Mas eu acho importante você fazer os eventos, tá ligado? Porque você muda um pouco, você quebra aquela rotina da mesma música, que nem você falou, né, da igreja, ou às vezes do mesmo tipo de som rolando ali, do mesmo estereótipo que rola ali naquela determinado lugar ali, né? Então você quebra isso um pouco, você traz uma coisa diferente que pode trazer um impacto, pode não servir para todo mundo, mas pode servir para algumas pessoas ali. E aquilo pode dar uma direção para aquelas pessoas do que ouvir, de como acessar aquilo, e aquilo vai abrindo um mundo, né? Vão abrindo mundos para ela. E também, ao mesmo tempo, essas atividades a gente sempre se preocupa com isso. Não só levar o festival, não só levar a atividade, mas a banda está sempre envolvida com projetos que tem um pouquinho mais esse longo prazo, que é desenvolver uma oficina, que é tentar, tipo, trazer, e não só com a cultura, né? Mas isso é importante também, né, com esporte, enfim, com literatura. Então, isso tudo estando amarrado, você acaba propiciando, principalmente para o jovem ali, que às vezes não tem contato com aquela parada, você acaba abrindo vários universos para ele ali, para ele explorar, e acaba se descobrindo, às vezes até, né, tipo, isso ajuda a ele descobrir a identidade cultural dele e a ter essa opção de escolha, né, esse leque um pouco maior para ele poder escolher, né, e aí ele poder ver o mundo de uma maneira mais ampla aí. Eu acho que isso é muito importante na formação das pessoas, nesse sentido, né, tem que ter mais. E tem que ter essa preocupação realmente de, né, do legado que deixa, né? De não ir embora e de não deixar um legado. Isso é importante, cara.
Ah, tem também um outro aspecto que a gente não comentou ainda, mas eu acho importante, é comentar sobre as atividades que a gente faz dentro de espaços institucionais, dentro de escolas, né? Por exemplo, que tipo de espaço é. A gente teve a oportunidade de fazer alguns shows em escolas, mas devido à pandemia, a coisa foi interrompida e não seguiu. E, do meu ponto de vista, é a atividade mais interessante que a gente participou nesse sentido, porque você ocupa um espaço público que tem um protocolo, né, tem um jeito de funcionamento, com uma coisa que é completamente diferente do habitual. Eu percebo da seguinte maneira: além de você colocar a molecada em contato com uma coisa que ela teria dificuldade de entrar em contato, o pessoal muito pequeno, adolescente, de periferia, não tem grana para ir num show, não está acostumado a ver, montar uma estrutura para um show, como é que uma banda se comporta para fazer um show, e dentro da escola ela consegue não só ver o show, mas ver tudo que acontece antes e depois, né? A gente montando o equipamento, arrumando a estrutura toda, passando som, tem oportunidade de conversar com a gente, em escola pública você tem refeitório, essa coisa toda, aí chegou a almoçar com a molecada. Então é um tipo de relação que o público não tem com o artista. E nesses espaços a gente conseguiu isso com o público que precisa ter o contato direto com o artista para entender como é que se faz, né? Uhum. Além disso, eu entendo o papel ali da banda como uma ferramenta pedagógica mesmo para quem vai ficar lá depois, que são os educadores. Porque isso daí suscita um monte de outros debates, discussões, não só sobre música, mas sobre a parte técnica mesmo e comportamental. Então, assim, vira uma ferramenta pedagógica para os educadores que estão lá e têm a difícil tarefa de promover educação para a gente que não tem uma compreensão clara do que isso é, né? Porque hoje a gente ainda tem um sistema educacional meio caduco, né? Meio antiquado. Então, você conseguir levar esse tipo de situação para dentro da escola, você dá a oportunidade para o educador desenvolver um outro tipo de metodologia, um outro tipo de atividade, né? Uma coisa que habitualmente não há. Né?
E isso é um debate que a gente, inclusive, levantou, Rafa, sobre, né, a importância da cultura local, né? A importância do educador e da escola em si, né? Não é nem sempre o educador, mas da escola. Esse modelo de escola que o Marcelo falou, que está defasado e que muitas vezes a molecada já está num ritmo de tecnologia e de comunicação muito diferente do que a escola comunica. Essa comunicação muitas vezes não bate. Então, às vezes, o artista da própria quebrada ali, ele consegue trazer para dentro da escola, não só de maneira lúdica, mas numa linguagem, ele consegue trazer muita informação que acaba contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem, né? Esse é um debate que a gente levantou, e a gente fala isso muito, né, a respeito disso, porque ficou assim, o Asfixia foi e fez esses projetos, e isso levantou, vamos dizer assim, a bola para eles convidarem vários artistas daquelas quebradas ali para passarem a fazer eventos e atividades, enfim, oficinas, dentro das escolas como uma forma de melhorar esse processo de ensino, saca? Porque a arte, ela tem essa capacidade, e muitas vezes, assim, nas periferias a gente consegue, né, trazer artistas que têm essa comunicação muito próxima com o jovem e que, às vezes, a letra do cara tem muito a ver com o conteúdo que precisa ser falado ali dentro de sala de aula, né? Então, existe todo um debate em cima disso, depois a gente pode falar mais aí, mas existe toda uma construção em cima disso também, de como a arte pode contribuir com esse processo de ensino-aprendizagem e como a cultura local dessas comunidades é importante nessa renovação do modelo de escola, tá ligado? Então, que louco, né? A gente está falando aqui de festival da rua para a rua, a importância ali, às vezes, né, para a formação do moleque, a formação da identidade dele. O Marcelo citou aqui a gente com atividades dentro de escolas e tal. Isso é muito amplo, cara. Isso dá para, né, a gente pode falar muito sobre isso, e isso pode ser muito amplo mesmo. Então, assim, eu acho que nesse processo, principalmente falando de escola, a arte e cultura periférica, ela tem uma função de extrema relevância que muitas vezes é esquecida. E com esses projetos aí a gente conseguiu levantar um pouco isso, cara. Foi massa pra caramba. Tanto pra gente, enquanto artista, quanto pra molecada que tá ali tendo contato com a parada, quanto pros educadores que conseguem ver uma outra porta aberta, assim, pro dia a dia de trabalho deles ali, cara.
Além de uma coisa importante, que é quebrar o monopólio funk sertanejo, né, que habita esses lugares, né? Você chega com uma coisa diferente, a molecada ouve um negócio que nunca teve contato, né? Então é fundamental, né, você proporcionar essa oportunidade, né, da criança ter contato com outra coisa, que não é aquilo que ele ouve em casa, que vê na televisão, e sair desse monopólio, né, de cultura standard, né, que a grande mídia faz, né?
Isso aí na Asfixia é da hora, porque se o público mais velho às vezes fica assim, eita porra, mano, que é isso aí, velho? Que a gente mistura uma pá de coisa, né, mano? A molecada, então, velho, pira, mano. Teve escola que a gente não conseguiu sair direito, velho, de tanto abraço e de tanto quase rasgar a camiseta, tá ligado? De tanto... poxa, cheguei a autografar, assim, os moleques pedindo autógrafo, já tinha autografado a camisa inteira. Ô, autografa meu braço, autografa meu rosto. Não, não pode, mano. Os moleques tudo saíram, tudo rabiscado, assim, não deixava nós sair de dentro da escola. Muito louco isso aí, cara. E aquilo com certeza marca, né, velho? Isso que é o mais louco, né, velho? Então aquilo ali lá na frente, pra você ver como é longo prazo mesmo, né? Lá na frente aquilo pode ser um despertar pro moleque, né? Um gatilho ali pra ele acessar uma parada que vai ser nova na vida dele.
Bom, então agora vamos escutar Falsidade Ideológica, do novo disco aí, Sistema de Soma, lançado no ano passado, e na sequência a gente volta aqui com Asfixia para continuar essa ideia.
Filma na atuação. Meu vacilão, pela nossa batida vai pensando. E todo mundo é trouxa, com a sua camisa arrebenta, sua roupa escuta. Pensando que só fala TV de cantador. Só que sua plateia só merece animador. O circo montado e colocado pela multidão. A inspiração da sua vaidade. Mas todo mundo sabe que você não fala a verdade com o meu mentido. Por isso faz plim plim. Eu tenho nojo da sua falsa caridade na televisão. Nojo da sua falsa simpatia. Eu tenho nojo da sua hipocrisia e opinião. Se eu te perguntar, você vai dizer: vendendo alvo, só na força pra enriquecer. Porque artistas e políticos são iguais. E as batidas da polícia são iguais. E as batidas desses caras são iguais. Tá demais o ex-temporador.
Falsidade ideológica. Quem é você? Falsidade ideológica. Bem-vindo na mutação de figurado. Falsidade ideológica. Geneticamente condenada a sofrer. Falsidade ideológica. Seus amigos não precisam de inimigo, eles têm. Adoro na miséria, se forma só pra cima de mentiras. Faz pra esquecer das crianças africanas e latinas. Sou homem comendo rato por dia pra não morrer. Separem Deus, eu não vejo você. Só vejo o interesse em se promover. Separem porque eu não vejo você. Só vejo a propaganda pra quem paga o cachê. Transformando a todos os inimigos em si, o inimigo cada vez mais forte. Entretenimento coletivo, político, para um envenenamento pra morte. Que passa pano, vejo mesmo plano, louco. Palavras sonoras com letras vazias. A poesia da vida não separa do que há. E olha, não se mistura. Porque artistas e políticos são iguais. E as batidas da polícia são iguais. E as batidas desses caras são iguais. Pra demais doente sem curador.
Vestem, vestem a camisa, mas não descem o fio.
Palavras sonoras, letras vazias.
Não aceite notas falsas,
notas falsas.
Nem as cópias dos iguais. Só buscam patrocinadores ideais.
Sem ideais.
No mundo onde tudo tem um preço, mas o
mundo vale a pena.
Pra arte mais doente, céu curador. Vai, deixa as suas caras em sentença. É dobrada a maldade, então sofre ao quadrado traidor. Vai pagar dobrado pela máscara. Porque seus amigos não precisam de inimigo.
Falsidade ideológica. Quem é você? Falsidade ideológica.
Perdido na mutação, desfigurado pra.
Falsidade ideológica.
Geneticamente condenada a sofrer.
Falsidade ideológica.
Seus amigos não precisam de inimigo, eles têm você.
Laruta e você.
Salve, salve, rapaziada. De volta aqui com a Asfixia Social, que ano passado, depois de um tempão compondo, enfim, né, vocês lançaram aí mais um disco, né, o Sistema de Soma. Né, um disco completo e tal. E, pô, recheado aí de parcerias aí muito foda, né, que nem com o GOG, com o Mal do Garotos Podres, né. E... daí eu queria perguntar para vocês aí como é que foi esse processo, né, de composição, de produção, de gravação, né? Como é que foi trabalhar com essas parcerias?
Pode crer. Cara, a gente começou a escrever essas músicas em 2013, velho. Ó, que louco, a gente foi fazendo, né? A gente tinha acabado de lançar o Da Rua pra Rua, a gente foi fazendo. E aí, em 2016, a gente tava meio que com esse álbum já projetado, assim, né? Já tinha as músicas, mas a gente não tinha entrado em estúdio para gravar ainda. A gente só tinha uma pré-produção. E aí que a gente, né, entrou em contato com o Marcelo de novo para ele gravar esse disco. E aí ele pôs o dedo mágico dele lá na mesa de som, conectou as paradas e tirou leite de pedra. E fala aí, Marcelo.
Não, na verdade, nem considero tirar leite de pedra, porque se a matéria-prima é muito boa, né? Assim, na verdade, o que me chamou a atenção para a banda quando eu fiz o Da Rua para Rua foi a possibilidade de juntar coisas, né? Porque a gente vive num país completamente mestiço, plural, e as pessoas tendem a querer uma coisa só. E no Asfixia você tem espaço para um monte de coisa ao mesmo tempo. E o meu entendimento de arte é isso. Assim, hoje em dia você vai fazer que música? Eu tenho as minhas preferências musicais, mas eu não faria uma banda da minha preferência. Assim, eu não faria uma banda do jeito que os meus ídolos fizeram, né? Que as bandas que eu mais gosto fizeram. Por quê? Porque passou o tempo, não é mais tempo para isso, cara. Eu acho que agora é tempo para misturar tudo mesmo, porque o que dava para fazer no sistema atonal esgotaram, né? E no Asfixia você tem espaço para tudo isso. Você tem uma série de estilos citados e você tem a possibilidade de colocar elementos inusitados numa música que é diversa, né? Que não tem um rótulo. Você não, por exemplo, você pega Get Ready, que abre o disco. Você ouve o começo, você fala, puta, parece Jimi Hendrix, assim, cheio de chord melody, aí entra um reggae. Aí no meio da música tem um trecho que parece Black Sabbath. Você não... Essa música é o quê? É reggae? Ou é heavy metal?
Reggae do Black Sabbath, mano.
Então E a música soa bem do começo ao fim. A música ela tá bem amarrada.
Sim. Né?
Traz umas dificuldades pra gente. Porque você vai tocar num festival de punk e o cara fala, porra, essa banda não é punk. Você vai tocar num festival de reggae e o cara fala, pô, essa banda não é reggae. Mas foda-se, eu também pouco importa. Assim, parte do objetivo da banda é criar esse tipo de mal-estar, né? Bom mal-estar, né? As pessoas se questionarem, por que tem que ser um festival de punk? Assim, já não deu? Os que a gente teve no passado até hoje, vamos fazer um negócio maior, mais amplo, né? Até o Da Rua Pra Rua já teve essa experiência, de você colocar num palco hip-hop, no outro hardcore, no outro... música mais funk no sentido dançante, né? E ter tudo isso junto ao mesmo tempo. Até a trilha de CPF, que é um grupo de samba, tocou numa edição do festival. E assim, quanto mais mistura, melhor, do meu ponto de vista. Então, produzir uma música desse jeito me interessa. Tanto que quando eu produzi o Da Rua Pra Rua, já tinha parado de trabalhar como produtor, porque me encheu o saco. Uhum. Fazer música parecendo NX0, CPM22, cara, só vinha igual, encheu o saco, fui fazer outra coisa. E produzi o Asfixia, depois produzi esse último e acabei entrando para a banda, que eu acho que para mim é um lugar confortável, né? Assim, a gente discute um monte de coisa, não concorda em tudo, um coloca uma ideia, outro coloca outra, assim, a coisa é toda misturada, toda. Como é que eu posso dizer assim? É tudo resultado de um conflito de ideias. Você põe um monte de ideias que algumas casam, outras não. E tem uma resultante disso, né? Como deveria ser a convivência normal de todo mundo, né, cara? Você ter ideias diferentes para ter um consenso no final que sirva para todos e seguir nos consensos, deixa o dissenso para amanhã, né? Que a gente não entendeu o suficiente para realizar o dissenso, né? Então vamos nos consensos. E a arte é isso e a vida da gente devia ser pautada por isso, né? Em buscar consensos, buscar o que a gente pode caminhar junto, né? A gente falou pra caramba aí em periferia, né? A gente repetiu a palavra periferia algumas vezes. Mas hoje periferia é onde, cara? Periferia não é mais periferia, né? Eu moro num bairro de classe média, num raio de 1 quilômetro você tem terrenos de 4 mil metros que custam milhões de reais, um bairro de classe média no meio e uma favela paupérrima do outro lado, que começa aqui na zona sul de São Paulo e vai terminar no Diadema. Então, onde é que é a periferia? A gente não tem mais isso, né? A região central... não é periferia, é o centro da cidade, mas tem características periféricas, né? Sim, tem abandono, tem escassez de recurso, tem pobreza. No meio, no centro mais bem estruturado da América Latina, você tem pobreza como se fosse no Engenheiro Marcilac, que é na zona de Manancial. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente usa que a gente tem que refletir sobre eles, né? E a banda tem espaço para essas reflexões. Por isso que é interessante, não só do ponto de vista artístico, musical, como do ponto de vista do discurso, né? A gente fala de um monte de coisas e busca subsídio para falar de coisas que a gente não entende. Porque hoje em dia está acontecendo um monte de coisa maluca aí, você tem uma realidade estabelecida, mas e a gente está fazendo o papel que a gente devia desempenhar completamente? A gente não sabe se está fazendo. Porque assim, a gente está olhando para... É gozado, né? Porque a gente está vivendo um momento bem esquizofrênico, assim, né? Se você olhar o noticiário, você vê um monte de coisa ocupando o noticiário, só que na sombra do noticiário está acontecendo um monte de coisa muito pior do que o que está no noticiário, né? Assim, ninguém está falando do decreto que estabeleceu agora a regularidade das escolas cívico-militares. Ninguém fala disso.
Não.
Está escondidinho na sombra. Né? O plano diretor estratégico está sendo discutido na prefeitura e na Câmara Municipal de São Paulo. Ninguém fala disso, cara. Não ocupa o noticiário. E a gente está tratando de um monte de pautas que ocupam o noticiário. Então, assim, a gente mesmo está pouco preparado para a realidade que a gente precisava vislumbrar. Né? Então, o espaço para se auto-questionar é necessário. Por isso que a banda é muito questionadora, inclusive dos próprios métodos. Né? A gente faz o suficiente, o que a gente propõe é o que é preciso. Né? A gente vive num lugar muito plural, muito misturado, né? Muito miscigenado, muito, muito tudo diferente junto. Né? Então você não pode usar um método que seja reto. Não, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Né? A gente vive com muita gente muito diferente. Então não dá para fazer uma música igual, não dá para ter um comportamento igual, só que tudo isso tem que viver em harmonia, cara. Acho que o melhor que a humanidade produziu até agora, no sentido civilizatório, foi a tal da democracia, né, que está meio capenga, mas é o melhor que temos até agora. Para viver em democracia hoje, você tem que entender o outro e saber que o diferente tem necessidades iguais. Né? É, aprender a pôr tudo junto. Sim. Na música é igual, né?
E a banda é muito isso mesmo que o Marcelo falou, né? A gente tem muito esse lance, assim, a nossa composição, assim, muitas vezes ela flui, mas chega um momento que dá vários conflitos, né, cara? Às vezes porque um tá propondo uma coisa, ou às vezes até porque o mesmo cara tá propondo uma coisa que ele quer fazer outra e não consegue encaixar, sacou? Então a gente tem muito esse lance, tipo, como a gente ouve muita coisa e convive com muita coisa diferente, a gente muitas vezes tenta colocar isso tudo no caldeirão e isso é difícil de equilibrar, cara. Saca? Teve música aí que a gente, cara, teve 3-4 versões da mesma música, porque a gente não conseguia fazer a música se conversar com ela mesma, porque ela era muito maluca, ela extrapolava esse reggae do Black Sabbath que o Marcelo falou, que tem uma coerência aí, tipo, tinha música que chegou a um ponto de a gente falar, mano, tá incoerente. Isso acontece, porque é muita, muita ideia, muita vontade de fazer, às vezes, as coisas, e às vezes a gente não consegue... Isso é legal, cara, porque é um processo que, assim, às vezes é até desgastante, mas quando a gente consegue realizar alguma coisa e a gente vê que, pô, deu certo e tal, não sei o quê, é bem positivo, assim, né? É bem gratificante, porque não só a gente vê a reação, às vezes, das pessoas, mas é gratificante para a gente saber que a gente está conseguindo caminhar com uma coisa que é meio difícil de fazer. Muita gente desencorajou a gente a fazer isso, né? Que nem o Marcelo foi um cara que encorajou a gente a fazer isso, mas um monte de gente falava, porra, mano, por que vocês não simplificam o bagulho e tal, não sei o quê. E que era o caminho mais fácil, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, teve muita dificuldade com isso, assim, de estar fazendo uma música diferente, às vezes falando coisas diferentes nas letras, falando de um jeito diferente, e muita gente não entender isso. E aí, voltando ao Festival da Rua para a Rua, eu acho que ele é fruto de um... se tornou um evento onde, hoje, a maior parte das pessoas que colam nesse evento já vão preparadas para isso, tá ligado? Mano, eu tô colando num festival que é, mano, qualquer coisa, velho. Tipo, eu não tô indo lá para ver só uma coisa, tá ligado? Eu tô indo lá para ver, tipo... eu tô indo lá para ver rock, mas eu tenho que estar com a cabeça aberta pro samba, que ele falou, né? Pô, tô indo lá pra ver reggae, mas eu tô com a cabeça aberta pro hip-hop, pro punk. Tô indo lá pra ver, tipo, música brasileira, mas eu vou ver MPB, mas eu vou ver punk, mano. Isso é legal, tanto pro cara que, né, hoje o público que vai num evento desse, ele já vai preparado, né, mano? Isso é muito legal, velho. Se eu posso falar uma coisa, assim, que mudou pra gente, de quando a gente começou pra hoje, é que existe uma maior compreensão do público, tanto do festival quanto da banda, assim, com relação a isso. Antes as pessoas tinham um pouco de preconceito mesmo com esse lance da mistura, saca? Ainda hoje existe gente assim, tá ligado? Mas eu acho que melhorou nesse sentido, cara.
Sim.
Tanto
sim.
Aqui no Brasil, quanto a gente percebeu tocando, né, na Europa, em Cuba, que você for, né, em outros lugares e tal. Isso é muito legal, cara. Não é só aqui, né? É no mundo inteiro. E aí você quebrar esses estereótipos, é legal pra caramba.
A gente se surpreende com o esquema mesmo, né? Quando a gente tocou em Liverpool, a gente acabou sendo surpreendido com um negócio. A gente foi tocar numa casa chamada Zanzibar, abriu com um cara tocando sozinho, música eletrônica que ele fazia na hora lá na máquina, e um contrabaixo, e uma música completamente alternativa. Depois entrou uma drag queen cantando música folk, e depois a gente, cara. E o público pirou do mesmo jeito nas três bandas. Então, já tem lugar no mundo onde isso é uma coisa desejável. Eu acho que aqui no Brasil tá tendo um pouco mais de resistência para essas coisas múltiplas, plurais, porque ainda existe, a mídia grande ainda tem muita força no que diz respeito a enfiar na cabeça das pessoas como elas devem se comportar, que tipo de música ela tem que ouvir, que tipo de roupa ela tem que vestir, que programa ela tem que assistir. Ainda, a gente tem aí o advento da internet, mas a televisão ainda é uma coisa muito forte, cara, e a televisão também se vale da internet, das mídias sociais, para empurrar goela abaixo o que ela propõe. Porque a gente tá é importante a gente lembrar que a gente tá num país, cara, que tem cinco famílias que dominam toda a mídia grande, né, cara? Hoje, cinco famílias de uma igreja, né?
Sim,
assim, cinco famílias. Mandam em toda. Controlam a informação do jeito que elas bem entendem, elegem presidente, mudam estrutura social, mudam configuração urbanística de cidade. E a gente tem pouco recurso para brigar contra isso, porque é o poder praticamente absoluto, né?
Tem até a gente está com a dificuldade agora, a gente acabou de lançar uma música que se chama Censura Não, né? Você até falou e tocou ela aí. Censura Não. A música está sendo restringida, cara, porque no YouTube aparece como conteúdo sensível. Ó que louco. Conteúdo sensível. O que a Censura Não tem de... Né, de tão explícito assim, que é um conteúdo sensível.
Pois é.
O primeiro clipe que a gente lançou tinha muita imagem, né, de protesto, polícia, tal, Bolsonaro, né, enfim, a gente bateu bastante nessa questão política e bateu bastante nele, principalmente com relação a esse lance da pandemia e de como tem sido a condução aí do governo federal com relação à pandemia. Então, a gente bateu nisso mesmo. Aí, a gente lançou um segundo clipe agora. E é um clipe que não tem imagem nenhuma de protesto, só tem imagem dos fãs, amigos e artistas que estão junto com a gente nessa campanha. Censura Não, liberdade de expressão, né? E a letra não tem nada tão explícito assim, a ponto de... A música, ela tá restringida no YouTube agora por questão de conteúdo sensível, a gente não consegue tirar, não conseguiu tirar essa restrição do primeiro lançamento, né, do primeiro clipe. E não consegue tirar desse aí. Então, a música não tem divulgação, ela não tem... E aí, se você pegar, você entra em qualquer canal bolsonarista que tá espalhando, disseminando fake news aí, o caramba, os caras conseguem colocar verba naquilo ali, milhões de reais, e patrocinar aquilo e fazer aquilo virar...
Não, é surreal. Tem aquele Brasil Paralelo agora, tá com não sei quantos mil reais aí para fraudar questão indígena, né? O negócio é pesado mesmo. Não, então, e aí nesse sentido, cara, e pegando aí um pouco também o gancho do Marcelo da música como, né, uma forma de se questionar e tal, que é um pouco aí também o que a gente aqui no Desculpe Aturá-los, né, acredita. Mas pegando um pouco esse gancho, né, e realmente, né, o Da Rua para a Rua, a gente vê que ele é um primeiro disco ali que é muito, muito bem feito, as letras são muito boas, as músicas são foda, mas que o sistema de soma, ele apresenta um amadurecimento da banda, né? Por exemplo, é uma impressão minha aí, depois, se eu estiver falando merda, vocês me corrigem, né? O Da Rua para a Rua, ele vai trazendo vários temas, assim, meio separados, tá, um do outro, mas que não é num contexto, eles se juntam, tal. Mas o sistema de soma não, ele é mais certeiro, né? E desde que vocês começaram a compor, né, o sistema de soma até agora, o lançamento final do ano passado, muita coisa aconteceu, né? Teve as revoltas de junho, teve impeachment da Dilma, teve Temer, Bolsonaro, reforma previdenciária, reforma trabalhista... Uma porrada de coisa, isso antes da pandemia, depois da pandemia teve mais uma porrada de coisa, né? E aí minha pergunta é nesse sentido, cara, como que as letras de vocês, né? E aí eu pegaria de exemplo aí duas que eu gostei bastante, que é falsidade ideológica e raízes fortes, né? Mas não precisa ser só elas, qualquer outra, né? Como que elas dialogam aí com esse momento aí que a gente atravessa no Brasil, né?
Infelizmente, elas não ficaram velhas, né? Infelizmente, elas não ficaram velhas, elas sim, continuam atuais.
Tanto que ideal... Censura Não é uma música de 2009, a gente lançou ela em 2011. E relançamos ela agora 10 anos depois, né? A música, a letra é a mesma, a gente não mudou a letra, né, nesse relançamento da Censura Não. Ela só está sendo tocada diferente porque a banda deu uma evoluída assim, na parte sonora, mas a letra é a mesma. A única coisa que mudou é o contexto do país, né? Então, assim, se antes a gente falava de censura e naquele contexto a gente escreveu a música para falar de principalmente de um tipo de censura, não só a repressão, enfim, em cima dos movimentos sociais, a repressão e a criminalização dos movimentos, né? Mas a gente estava falando também de uma censura que o Marcelo citou aqui, que é essa censura dessas cinco famílias que detêm os grandes meios de comunicação e que vamos dizer assim, eles comercializam a informação de acordo com o seu interesse. E eles acabam formando um pensamento, né, da nossa grande, de grande parte da sociedade, né, formando esse pensamento comum de acordo com seus interesses econômicos, entendeu? Então, a música que a gente estava citando aqui, que entra, é a música que tem um viés ideológico que combina com o que eles querem para a política do país. Então, a gente, naquele contexto, a gente escreveu a música falando mais nesse sentido. Hoje, no relançamento, eu sinto que a música, ela, por causa da mudança desse contexto do país que você citou, a letra é a mesma, o intuito é o mesmo, mas ela ficou até um pouco mais explícita, porque hoje a gente está falando de um governo que está tentando flertar com o autoritarismo o tempo todo, né?
Nós estamos vivendo um regime...
Está atentando contra a população o tempo todo, né? Então, tipo, está flertando com o autoritarismo o tempo todo. Então, a música ganhou um outro contorno, né? Ela tinha um contorno de falar mais dessa questão, talvez um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, que não era tão explícita, né? Que a gente estava falando de uma coisa até um pouco mais requintada aí, dos meios de comunicação que financiam coisas com viés ideológico propositadamente para que as pessoas pensem de uma maneira X e consumam de uma maneira X. E que isso, de certa forma, acaba sendo um tipo de censura. Enquanto isso, nos bastidores, os caras estavam lá sentando a porrada em movimento social. Entendeu? Hoje isso se tornou muito mais explícito diante do contexto político que a gente tem no país. E a música ganhou esse ar de manifesto mesmo, né? Ela tinha isso, mas hoje ficou evidente, tanto que a gente lançou o clipe da Censura Não aí, com a participação de, né, inclusive você participou com a gente, né, mas tem mais de 250 pessoas que mandaram seus vídeos aí e tal, não sei o quê, e isso replicou, pô, pra caramba, justamente porque virou, tipo, uma campanha, né? Sim. Hoje a gente tem que, naquela época a gente não precisava, talvez, tanto quanto hoje, pedir isso, né, mas hoje a gente tem que estar pedindo por liberdade de expressão, né?
É porque a gente está vivendo, na verdade, a gente está vivendo o ápice de um processo, né? Porque eu acho que tem que ser falado, e se o espaço aqui permite, a gente tem que falar. A gente está vivendo um regime de exceção. E o que é um regime de exceção? É um regime político, institucional, onde as garantias individuais estão suspensas. Isso não é de hoje. Assim, isso começou, acho que nem todo mundo lembra, mas teve a invasão da ocupação do Pinheirinho. A invasão da ocupação do Pinheirinho 2012. Foi um marco da suspensão do regime democrático. Ali nós começamos um regime de exceção. Assim, um juiz deliberou que a ocupação tinha que permanecer e que a operação policial não podia intervir. O oficial falou: eu não vou obedecer à ordem. Rasgou a ordem judicial. O oficial de justiça foi recebido com bala de borracha e ali o Poder Judiciário da Federação Brasileira perdeu efetividade. Ou seja, garantias individuais ali foram suspensas. Só que aquilo era governo do PSDB, do seu Geraldo Alckmin, chuchuzinho, né? Sim. Que todo mundo tolera. Então, assim, não começou sob a batuta de um maluco tipo Bolsonaro. As pessoas têm que atentar para isso. Assim, o regime de exceção já está desde lá sendo construído. É que eles apostavam que o Alckmin ia ter êxito. E aí a gente ia ter um regime truculento, que exclui as pessoas mais pobres, só que com um outro verniz. Não conseguiu êxito, porque já o PSDB está desacreditado desde o Fernando Henrique, e eles puseram esse jumento aí para representar esse agrupamento social aí que acredita em Sassamutema, né, em Salvador da Pátria.
Sim,
então, né? Cara, o negócio é muito mais grave do que a gente, na verdade, a gente não, mas é que a maioria da população entende, sabe? As pessoas estão achando que estão vivendo numa normalidade democrática, né? Que a gente, não, é isso, é o outro lado. O pessoal de direita é assim, não, isso daí não é o pessoal de direita, cara. O pessoal de direita a gente convive desde da abertura democrática. Esse é o pessoal de direita. Inclusive o governo do PT, cara. Aquilo é política de direita também.
Sim.
É política neoliberal. Isso não. Isso é autoritarismo fascista, nazista mesmo.
E pô, sem esconder,
isso
é, né?
Muito claro.
E é? Sem esconder, né? Porque ele fez a reunião lá, ficou lambendo as botas da neonazista alemã, fora toda... as ligações que tem com gangue de integralista, de neonazi, é. O buraco não, é mais cara, embaixo mesmo.
E esse cara diz isso desde sempre, ele nunca negou que ele é isso aí. É. O triste do processo é o aval de 58 milhões de imbecis. Saca? É, na minha opinião, são imbecis voluntários, né? Assim, não, ninguém precisa ser imbecil a esse ponto. E agora todo mundo vai sofrer igual, né? Porque o cara que votou nele não tá tendo vantagem nenhuma.
Nenhum.
Ter votado nele.
Só os amigos, né, das negociata, né, só essa turma aí mesmo.
E é o meu pessoal.
Essa ruptura que vocês estão falando aí, ela ficou, né, ela existiu e ela foi ficando, tipo assim, ela foi acontecendo meio que por debaixo dos panos ao mesmo tempo, né. É nítido para quem tem uma visão um pouco mais clínica, mais aguçada, mas a grande maioria das pessoas não percebeu isso, né. Só começa a perceber isso e a gente, que nem a gente está vivendo um estado de exceção, mas as pessoas não conseguem ter essa percepção, a maior parte das pessoas, né? Elas ainda acham que tá ok, até o momento que atingir elas e a família delas e o coração delas, né? O seio da família delas ali. Aí elas vão ter essa percepção, só que na hora de chorar já é tarde, né? Então, assim, como esse processo ele é escancarado, mas ele é, entre aspas, velado ao mesmo tempo. Porque apesar de você ter essa ruptura jurídica, né, no campo mais, vamos dizer assim, e principalmente atingindo certos grupos sociais, que não são todos que são atingidos por eles, existe também uma propaganda, né, como em todo regime militar existiu, enfim, existe uma propaganda que diz, não, a internet está aí, você tem acesso, você se comunica, você, né, você tem poder de consumo, vai lá, né? Então, esse verniz que o Marcelo falou, ele existe também nesse ponto, nesse aspecto da propaganda. E as pessoas hoje acreditam, infelizmente, que não existe isso aí. A grande maioria ainda acha que está ok, né? Então, hoje a gente tem um pouco mais de vamos dizer assim, de tensão nesses debates, nessas discussões, mas as pessoas não se deram conta ainda, tá ligado? E tende a piorar. Isso que é pior. Tende a piorar, pode ficar pior do que tá, né?
Não, a gente chegou no ponto que ícones conservadores tão loucos confrontando o Bolsonaro. Cara, quem diria que o Marco Antônio Villa ia ser um opositor ferrenho do Jair Bolsonaro? Que o Reinaldo Azevedo, cara, iria combater com tanta efetividade o governo do Bolsonaro. E os caras estão doidos, estão se sentem insultados. E os caras são conservadores, cara. Ou seja, o que a gente está vivendo é uma excrescência, é um absurdo, no extremo. E tem aval popular, cara. Tem aval popular. Eu conheço gente que era ouvinte de Vila, de Reinaldo Azevedo, e hoje, não, o cara virou petista, o cara virou comunista. Sabe, os caras têm delírios a esse ponto, cara. Então a falta de clareza do povo é um negócio estúpido mesmo, é um negócio perigosíssimo, cara, que a gente tá vivendo. O nazismo acendeu desse jeito, né? A gente não tá na mesma intensidade hoje aqui, porque eu diria que hoje já é um agrupamento minoritário, né? Porque o cara tá fazendo tanta cagada que ele não consegue nem agregar os dele, né? Mas, assim, o processo é o mesmo, cara. E como é um processo internacional, que o Steve Bannon tá fazendo muita força e pondo muito dinheiro para que isso prospere, é perigoso, pode ter um revés. Assim, o nosso lado comete erros grosseiros também, né? A gente teve as jornadas de 2013 lá, que tiveram um efeito contrário ao que a gente queria. a gente não consegue nem ser ouvido mais. Então, assim, é perigoso a gente olhar para esse processo distante dele, né? E eu diria que a maior parte da população ainda está tendo esse comportamento, cara.
Você citou aí a questão da igreja, né? A gente tem algumas figuras, falando da igreja e falando da Rede Record, né, especificamente, que é o meio de comunicação da igreja. Tem certas figuras que, né, isso é meio óbvio para todo mundo, mas é importante falar, tem caras que, apresentadores de televisão, comunicadores, enfim, diretores aí de comunicação, que trabalham para isso, eles estão trabalhando, para eles é um plano, né, eles estão investindo, o dinheiro da igreja está sendo investido num projeto de poder, né, então eles querem lucrar lá na frente, eles têm as ambições deles, né, tanto com o agronegócio, tanto com, né, enfim, com tudo que eles estão fazendo aí, não é um maluco apenas lá na
presidência. Não, acho importante pôr um parênteses aí na questão do agronegócio, assim, só para a gente não fugir da música, né? Assim, o sertanejo tomando o espaço que tomou, como está agora, não é por acaso, né? É. Assim, a música sertaneja que a gente tem aí, o chamado sertanejo universitário, é uma avalista para o comportamento do pessoal do agronegócio, né? Porque se você for ver essas feiras agropecuárias, o cacete, tem um monte de barbaridade sendo cometida pelo pessoal do agronegócio, só que cria um viés de, não, essa é a nossa tradição, a tradição agrária. A tradição agrária brasileira nada tem a ver com desmatar um território amazônico para criar boi confinado, cara. Então, é muito diferente. Se você for ver a tradição agrária do Brasil, ela é de pequenas propriedades e familiares. Nada tem a ver com isso. De você meter 15 mil bois num terreno qualquer, se alimentando de ração dada no coxo. Quem faz isso é quem tem fortunas, meu amigo. O agricultor, de fato, ele não tem grana para fazer uma estrutura desse tamanho. E para esses caras já não há espaço. Eles querem terreno barato para eles poderem viabilizar esse projeto. E eles estão agora entrando para a área indígena, para terra tombada, terra amazônica. Então é um perigo que está acontecendo com o aval da cultura brasileira, cara. Os caras, não, é o sertanejo, vamos fazer uma feira agropecuária, enche lá de artista sertanejo, a cultura brasileira, o povo brasileiro pensa assim. Isso é um jeito bem tacanho, né, de conduzir a coisa para um grupinho muito pequeno que detém muito poder econômico, né?
Yeah!
Salve, salve, estamos aqui de volta com o último bloco aqui do nosso Desculpe Aturá-los, entrevista número 1 com a banda Asfixia Social. E a gente estava aqui num papo sobre o Brasil, enfim, né, mas fazendo o papel do gado, né, vou perguntar aqui, e Cuba, né? Vocês fizeram uma turnê em Cuba lá em 2015 e fizeram turnê para a Europa também e tal, mas, pô, o da hora, né, o que a gente quer saber sobre Cuba, né, o que, que você destaca aí de mais interessante, de mais marcante no rolê, o que, que você esperava encontrar para lá, por lá, o que, que encontrou, né, e sei lá aí, como a gente já estava falando, né, das questões aí do Brasil, enfim, né, como é que vocês receberam a notícia dos protestos por lá, né? O que vocês pensam disso, enfim? É falar um...
Cara, esse lance dos protestos não é novidade para a gente, né? Porque a gente foi para lá eu particularmente fui para lá em 2014 com um grupo de teatro daqui de São Paulo, fui trabalhar lá, tal, tocar, e aí a gente teve contato com grupos de teatro de 82 países, velho. Então, tipo, tinha gente do mundo inteiro lá em Cuba num evento internacional, assim, tal. A gente ficou numa estrutura de hotel, de... Enfim, né, nas cidades onde a gente foi muito bem recebido em 2014. Tanto que por isso eu fiz algumas amizades, a gente voltou em 2015 tocar com a banda e tocamos na Bienal de Arte de Havana em 2015, né? Que foi o principal show lá da gente. Quem quiser conferir o rolê todo aí de Cuba que a gente fez, tá no DVD Cuba Punk, Asfixia Social, tá no YouTube aí, é só chegar. E os outros shows a gente marcou, porque quando eu fui em 2015, eu... participei de batalha de MC e tal, eu fui nos rolês mais underground, eu conheci uma rapaziada de lá, e a gente fez amizade também com as bandas mais do underground mesmo, né? Com os grupos de rap de lá e tal. Então, e não só em Havana, né? Mas no interior de Cuba também, assim, nas cidades menores, e que até o povo cubano tem dificuldade, de certa forma, de viajar entre as cidades lá, né? Então a gente, de certa forma, em 2014, a gente teve o privilégio de conhecer vários lugares lá, né, que muitos cubanos às vezes não conhecem, tipo, porque o transporte entre as cidades lá, o intermunicipal, não é tão bom. O transporte público, né, na cidade de Havana é muito bom, mas o transporte intermunicipal não é tão bom. Então as pessoas não têm a mesma facilidade de catar um carro e viajar com a família, assim, que a gente tem aqui no Brasil, né. E aí em 2015, quando a gente voltou, a gente fez esse show na Bienal de Arte, na Fábrica de Arte Cubana, e também fizemos os shows, né, no interior, em outras cidades e tal, e a gente teve uma certa dificuldade de se locomover, inclusive. No DVD vocês podem ver aí. A primeira viagem que a gente fez saindo de Havana para ir para Santa Clara, que deve dar uma distância aí de 300 quilômetros no máximo, a gente ficou o dia inteiro, véio, esperando o trem lotado, não conseguimos lugar no trem, saiu outro trem lotado, não tinha mais, a gente tinha um show, pegamos dois busão, fomos para a rodovia, para o meio tipo da rodovia, tá ligado? Andamos tipo uns 10 quilômetros de uma rodovia até a outra, tipo do Rodoanel até a rodovia tal, andamos, pá, aí chegou lá, ficamos esperando, pedindo carona na estrada, porque os busão que tinha pra ir eram ônibus caros, tá ligado? Então assim, só gringo mesmo pegava a parada, e a gente tava, não só a gente tava sem grana, mas principalmente as bandas de lá que tava com a gente no rolê estavam sem grana. Se a gente tava sem grana, os caras tava sem grana ainda. E a gente ficou ali pedindo carona, cara. A gente foi de carona pra Santa Clara, né, nesse rolê aí. Pedimos carona pra um cara de um ônibus lá, ele deixou a gente entrar. Ele tava levando uns gringos, levou nós. Aí chegamos em Santa Clara, descemos no meio da rodovia, fomos de charrete até a cidade, velho. Chegamos de charrete, o primeiro show, o segundo show, né? A gente fez o show em Artemisa, acho que foi o primeiro show, a estreia mesmo assim, né? Foi numa quermesse. Muito louco, tal, mas para a dificuldade de locomoção foi grande já. A gente, o primeiro show foi num carro de boi, assim, praticamente, a gente foi transportado. E o segundo show a gente chegou, tipo, de carona e de charrete, tá ligado? E a partir disso aí, velho, a gente já sabia que ia encontrar isso aí. Então, assim, as pessoas em Cuba, muita gente daqui, tem dois perfis, né? Tem o cara que acha que Cuba é extremamente miserável, e tem um cara que acha que Cuba é um país socialista lindo, maravilhoso, onde tudo é perfeito, aquele cara, né, que leu um conto de fadas. E aí, se você vai, você vai ver, né, que existe um país que, vamos dizer assim, na questão do acesso da população aos equipamentos públicos, é muito democrático. né? Então, a gente pode ver aí, né? Você tem excelentes cientistas, você tem excelentes educadores cubanos, você tem excelentes médicos cubanos, você tem excelentes músicos cubanos, você tem excelentes atletas cubanos, né? Cuba está sempre em destaque, principalmente agora a gente está vendo a Olimpíada e a gente vê de novo, né? Que Cuba tem sempre uma... Assim, nessa questão, o povo é muito consciente e o povo é muito participativo dessas conquistas que eles tiveram no âmbito coletivo. Porém, falando de algumas dificuldades, inclusive impostas aí pelos embargos que o país sofreu, né? Mas consequências disso também, e consequência da corrupção em si, que não dá para falar que não existe corrupção no governo de nenhum país latino-americano, em consequência também da corrupção, você tem questões muito delicadas na infraestrutura do país. Então, essa questão de transporte intermunicipal é muito delicada. Questão de alimentação lá é bastante delicado. As pessoas nem sempre estão comendo com fartura, tá ligado? Então, você tem o básico, né? As pessoas não estão passando fome, mas, ao mesmo tempo, pô, o cara quer comer uma parada a mais, o cara quer... E muitas vezes não tem, tá ligado? Então, como é que você, que é um pai de família, vai falar pro seu filho, pô, filho, hoje é só arroz e feijão, cara. Hoje não tem frango, hoje não tem batata, tá ligado? Como é que você vai falar no café da tarde pro moleque, pô, hoje o pão é só meio pão, entendeu? Porque não tem suficiente. Como é que você, quando você... A gente passou lá 20 dias tendo dificuldade para tomar banho, porque, tipo, não tem chuveiro, não tem eletricidade, tá ligado? Tem eletricidade, mas não tem na 220 no chuveiro para ligar um chuveiro, não tem uma resistência no chuveiro. É banho de canequinha. Então, assim, você se condiciona a isso. A gente passou 20 dias lá tomando banho de canequinha, praticamente. A gente tomou banho de chuveiro 2 dias e um deles tinha uma resistência. Então, a gente tomou um banho quente, tá ligado? Coisa que o brasileiro, tô dizendo aqui, né? Ele tá acostumado a tomar banho quente todo dia, a maior parte das pessoas, né? Principalmente nos centros urbanos, né? Tô falando do cara que acessa a internet, que tá vendo essa entrevista aqui, que tá no conforto do celular, né, que tem ali a geladeira ali, pode pegar um iogurte, um Danone, ou pode pegar um refri, uma cerveja para tomar, entendeu? Isso é uma realidade que, muito proporcionalmente, muitos brasileiros têm acesso, inclusive da periferia, sacou? E que lá em Cuba, apesar de você não ter favelas enormes e de você não ter a extrema miséria, você tem escassez de certas coisas muito importantes para o bem-estar de uma sociedade, tá ligado? E isso é complicado, porque você acaba que, assim, por exemplo, os mais velhos em Cuba, aqueles que participaram ou que minimamente tiveram contato da época da Revolução, eles compreendem o processo que o país sofreu. Então, eles sabem mais ou menos, assim, eles sabem um pouco da história do país antes, eles têm essa consciência mais aflorada, assim, né? Então, eles sabem um pouco da luta que existiu, de como era antes, por que que existiu essa luta, por que que virou o que é hoje, e eles têm muito orgulho de tudo que o país sofreu e enfrentou para ser um país, vamos dizer assim, que não virou um Haiti, né? Que virou um país digno pra caramba, né? Não que o Haiti, não, perdão se eu tô dizendo aqui, né? Se alguém entendeu assim, não que o Haiti não seja, mas o Haiti sofre muito mais, o povo haitiano sofre muito mais, né? O povo haitiano foi muito mais torturado, massacrado por se rebelar e hoje vive em situações muito mais complicadas, muito mais indignas, vamos dizer assim, enquanto ser humano merece viver, é isso que eu quis dizer. E aí você tem em Cuba um povo, uma parte da sociedade mais velha, né, os mais velhos, eles têm mais consciência disso. Os mais jovens, eles não tiveram essa vivência, né? Não passaram por aquele processo. Então, o que eles veem? Muito do que a internet traz, né? E eles querem aquilo, né? Querem ter acesso, querem ter contato e tal. E aí você junta essa escassez de certas coisas no mercado, né, falando de coisas básicas, assim, para o consumo, papel higiênico, uma mistura para o seu prato, tá ligado? Aí você junta essa ansiedade por coisas básicas e com essa percepção, principalmente dos mais jovens, de que eles estão sendo... de que o mundo lá fora, entre aspas, né, abre aspas aqui, de que o mundo lá fora é muito melhor do que aqui dentro, eles querem ter acesso. E aí é onde entra o perigo, porque é aí que os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, né, mas que esse pensamento neoliberal, ele vem e aí fala assim, ah, vocês estão precisando? Toma aqui ajuda, né? Mas é como se você fosse pedir ajuda para um lobo, né? Você está machucado, ferido, e aí vem um lobo te dar uma ajuda no meio da, né, da mata, né, no meio da selva. Então, é mais ou menos isso, né? Esse é o perigo. Então, assim, Cuba realmente precisa, e as pessoas, os amigos que a gente tem lá, os artistas que a gente conhece de lá, artistas, né, da contracultura, pessoas que têm uma consciência, elas não estão felizes com a situação que o país está passando, porque, realmente, não só o embargo econômico que o país sofreu causou toda essa situação de limitação do acesso do povo cubano a essas coisas básicas, assim, mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, o povo cubano se tornou um pouco a parte do processo de toda essa construção que a América Latina hoje tem, de ter muita miséria, mas ao mesmo tempo ter acesso a certas coisas, e parte da sociedade ter acesso a essas coisas. Então, assim, tanto os artistas cubanos, mesmo da contracultura, e as pessoas que a gente conhece de lá, não estão satisfeitos com essa situação, quanto vamos dizer assim, as pessoas que são um pouco mais conservadoras, não estão satisfeitas, mas tem que se ter tem que se ter consciência disso, né, que a realidade lá é bastante difícil, não é miserável, não é extremamente complicada, mas é uma realidade que causa angústia nas pessoas, né, principalmente porque elas não conseguem sair de lá para ver o mundo fora, a maior parte, né. Então, é a mesma coisa que a Primavera Árabe vendeu para o povo da Líbia, né. A Líbia era um país que era considerado o segundo país mais rico da África, um país, vamos dizer assim, de índice de desenvolvimento humano, até comparativamente com o continente africano, alto. E hoje, depois da Primavera Árabe, né, entre aspas, e de todo aquele rebuliço que teve, o próprio povo líbio queria uma, entre aspas, revolução, e aí essa revolução foi armada pelo pior inimigo deles, né, que é tipo o Ocidente. Então, hoje, a Líbia está em estado de guerra total. Eles receberam armas, saíram guerreando entre eles. Então, você tem hoje, né, um processo de escravidão na Líbia. Você tem venda de pessoas, tráfico humano na Líbia. Você tem uma pobreza, uma miséria extrema na Líbia. Então, assim, eles deram a mão pro capeta, tá ligado? E Cuba tem que tomar cuidado com isso. Inclusive, né, eu falo isso, inclusive, com amigos que estão lá hoje. Eu faço muito essa conversa, né, mano? Ô, toma cuidado, porque o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo aí, aqui fora tá repercutindo dessa maneira, tá ligado? E muitas pessoas têm essa consciência, né? A gente quer mudança, mas a gente não quer mudar, né? Não quer dar uma guinada à direita. A gente quer mudar, só que a gente quer mudar coisas específicas, tal. Só que essas pautas específicas, elas ficam diluídas, né? Quando a grande mídia fala qual que é a mudança. Então, o que que chega na Globo News aqui no Brasil? Vai o babaca lá e fala assim, Cuba tem que agora só virar a chave. Como é que eles vão Cuba precisa instalar agora, né, decidir como é que vai instalar o regime capitalista. É só isso. Para eles é isso. Como é que o neoliberalismo vai chegar em Cuba? E, de certa forma, é o que está chegando para eles. Porque com toda essa movimentação e essa falta até de clareza das pessoas, muitas vezes, é o que vai chegar para eles. E ou vai chegar muito agressivo, a ponto deles se tornarem um país da América Latina com tantos problemas quanto nós, que eles não têm. Por exemplo, o problema da violência em Cuba não existe praticamente, né? Você não tem o problema do que existe no Brasil, que existe na Venezuela, que existe na Colômbia, essa violência urbana, né? Essa guerra por um celular, por 10 conto, que é o que mais incomoda, mesmo, né? Que mais incomoda a classe média, a classe baixa, né? Inclusive o cara da periferia que trabalhou o mês inteiro, que fica puto quando o moleque vai lá e rouba a esposa dele, a filha dele e tal. Então, esse problema da violência não existe lá, mas ou vai se tornar um problema para eles, ou eles vão ter que ter muita clareza, e talvez eles tenham, porque eles têm um processo de formação muito consciente na história deles, talvez eles tenham essa clareza de não se tornar isso. E principalmente por ser uma ilha, né? Talvez não tenha a proporção que outros países. Mas é bastante complicado, porque eles não... quando eles ouvem os relatos da gente sobre o nosso cotidiano aqui, o que chega para eles é o que a novela brasileira vende, né? E nem sempre essa novela mostra a cidade de Deus, né? Nem sempre essa novela mostra o que realmente acontece na América Latina, em El Salvador, na Guatemala, né?
Não, com as e grandes... o pior é que às vezes mostra e mostra de uma forma estilizada e completamente irreal, né?
Completamente irreal. Não, inclusive, só fazer um merchan aqui do nosso podcast, né? Para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais da história aí do Haiti e de Cuba. O nosso último episódio, episódio 5, fala um pouco sobre isso, né? Não é só sobre o Haiti e Cuba, é um apanhado geral aí, fala também do México, da Colômbia, do Chile, mas também fala sobre esses dois países.
Inclusive, a gente mencionou aqui o Haiti, né? Cara, eu conheço vários haitianos e conheço muitas famílias que tiveram que sair do país e vivem fora do Haiti, não pela questão econômica, mas pela questão da violência. Inclusive, o Brasil tem um papel ridículo nisso aí, né, cara? O que o exército brasileiro foi fazer no Haiti é, mano, abominável, né? Então fica aí só uma ressalva aí que a gente pode esticar esse assunto e que a questão do Haiti, isso não é de hoje, né, cara? Eu acho que o exército brasileiro estava lá já no começo da década do milênio.
2004. Não, e esse papel abominável que você falou foi protagonizado por um cara que hoje faz parte do governo federal, né? Que é o general Heleno. Ele era o comandante-chefe lá da missão brasileira da ONU no Haiti.
Da e missão de extermínio, né?
Não, e ele tem, inclusive, menções contra ele sobre genocídio mesmo. Né? E hoje o cara ocupa um espaço de destaque no governo federal. As pessoas não fazem nem ideia disso. As pessoas não sabem que papel ele cumpriu no Haiti, né? Então, você vê a que extremo chega a manipulação da informação no país. As pessoas acham que o Brasil foi lá realmente para pacificar o país, para resolver os problemas gerados pela catástrofe do terremoto lá que eles tiveram. E foi bem diferente, né? Eles foram fazer papel lá de repressão mesmo, né? Agente repressor e contenção das massas, e fizeram de uma forma completamente desumana.
Produz aqui, né, na GLOs, né? Nas ocupações lá do Alemão, da Maré, isso tudo.
Sim, sim. Só que lá você não tem essa cobertura da mídia, né? Então
exato,
os caras realmente...
Não tem mídia.
Os caras realmente fizeram isso, assim, como... Talvez, como eles são sádicos e gostam de matar a gente, né? Isso para eles foi um grande parque de diversão, de extermínio, né, cara? Porque o papel que o Brasil fez lá é justamente essa continuação dessa história do Haiti, né? Que é o povo talvez mais castigado, talvez por ser o povo que mais lutou contra a escravidão e mais lutou contra essa influência externa no próprio país, foi o povo mais castigado da América Latina, né? Então, o povo haitiano realmente sofreu nesse sentido e sofre até hoje, né, cara? Isso é... A história do Haiti realmente é muito triste e é um castigo dos americanos e de todos esses militares que depois ocuparam lá. Isso é um castigo contra a insurgência dos haitianos, né? A vontade de liberdade dos haitianos, a gana deles por ter essa... por ter a voz ativa, foi castigada dessa forma, né, cara? E fora dos holofotes, né, mano? Se a gente tem aqui esse cenário de guerra no Brasil, lá é... Vixe, mano. Lá é o inferno, cara, nesse sentido, pro povo de lá, tá ligado? Eles realmente foram... essa palavra genocídio, extermínio, realmente cabe no que aconteceu lá, tá ligado? E a gente vê a tensão até hoje, né? A gente vê aí, acabaram de matar o presidente... E quem matou o presidente? Tipo, um grupo de mexicanos, colombianos, mercenários e americanos, né? Então, e realmente, assim, a gente falou, né, de Cuba, do Haiti, a gente falou de alguns países da América Latina. Quando as pessoas estão num lugar só e elas acabam não viajando para conhecer esses países, elas têm aquela visão, aquela percepção, né, do imaginário, né? Aquela imagem de cinema, né? Então, elas não têm realmente essa percepção. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam querendo uma transformação para o seu país baseado numa coisa que não é real, né? O brasileiro, né, quer ser os Estados Unidos do Brasil. Cara, ele se espelha numa realidade americana que não é a realidade de todos os norte-americanos, né? Todos os estadunidenses. Então, ele acha que o que se desenha dos Estados Unidos é uma coisa que vale para todo mundo. E não é assim, mano. Você tem pobreza, você tem violência nos Estados Unidos de um nível alto.
Aquele padrão, né, de filme da sessão da tarde, né, daquelas casonas, nos picos meio arborizado, assim, né?
Realmente, eles vivem melhor que a maioria do povo brasileiro, né? Se você comparar, é um pouco melhor. Mas não é assim para todo mundo. Né?
Não, mas tem coisas que a gente tem que colocar, que as pessoas não têm conhecimento, que assim, o cara que vive na casona, no bairro periférico, que lá é o contrário, na periferia lá é bom de morar, né? Muitos desses não têm nenhum tipo de assistência médica, né? Nem do governo, porque não há mesmo, e nem tem condição de pagar o sistema privado, que é extremamente caro, né? Antes do Obama havia quase 50 milhões de pessoas sem assistência médica de nenhuma natureza nos Estados Unidos. Essa potência econômica de grandes valores e o cacete não atende a saúde básica da população integralmente. Então, e isso ainda acontece, porque o Trump desmontou um monte de coisas do sistema lá, do Obamacare lá. Não que o Obama seja um anjo, mas assim, ele caminhou nesse sentido, né, de resolver esse problema. E hoje você tem um retrocesso de novo. Então, há grandes diferenças sociais nos Estados Unidos e o modelo que eles vendem não é um modelo que existe. Né? Esse modelo próspero de do it yourself, se esforça que você consegue. Isso não é assim nem lá, cara. É. Lá você trabalha que nem um jumento. A gente conhece um monte de gente que mora lá, que trabalha pra cacete pra sobreviver. E trabalha pra caramba, às vezes, pra comprar passagem de volta, cara. Eu tenho exemplo de amigos que foram para lá buscando o tal do sonho americano, ficou uma cara lá, comeu pão que o diabo amassou e depois ficou juntando moeda para poder voltar. E dá graças a Deus de ter conseguido comprar a passagem de volta. Então não é esse mar de rosas, né, cara? Sim. Você tem conflitos lá enormes. Eles estão um passo adiante em algumas coisas, mas em outras eu acho que estão tão mal quanto a gente, né? O modelo que eles vendem para o mundo não é o modelo que eles vivem, né? E as pessoas não têm consciência disso.
Sim, não, total. E, bom, só para a gente, né, porque o papo aqui tá bom, né, a gente, pô, podia ficar aí umas horas falando sobre isso, mas uma hora o programa tem que acabar, né? Então, eu vou dar uma cortada um pouco aí e perguntar para vocês, né, quais são os planos aí para o futuro da banda, né, o que vocês pretendem fazer aí nos próximos anos, quando que volta a fazer show, né? A gente está numa situação aí de pandemia ainda, mas uma hora as coisas devem voltar, né? Estava até trocando uma ideia sobre isso aí antes de gravar, enfim.
A gente já tem convite, né, para voltar a tocar, a gente não topou ainda fazer, porque mesmo que seja ao ar livre, a gente não quer, vamos dizer assim, dar um passo que não é a hora de dar, né, mano? A gente tem que aguardar mesmo, a gente... Nem a gente ainda tomou a segunda dose, né, mano? Então, acho que vai ser mais ou menos nesse caminho, assim. A gente vai ter a prudência de esperar boa parte, pelo menos, do público ter tomado a primeira e a segunda dose, né? E aguardar, ver os números, né? Tem que confiar nesses números aí. Acho que daqui uns meses, provavelmente, essa é a probabilidade, né, do que está se desenhando aí, o número de casos vai diminuir e a gente vai poder voltar a fazer algum tipo de evento. Então, eventos abertos, ao ar livre, respeitando o distanciamento e tal, isso vai começar, já está rolando. Então, assim, aqui na nossa quebrada já começou, quer dizer, teve lugar que nem parou de ter evento, né, mano? Vamos ser realista, mas enfim, a maior parte dos bares oficialmente estão fazendo evento agora já, então, respeitando o distanciamento das mesas, número de ingresso limitado, papapá. A gente não quis voltar a fazer por uma opção nossa, né? Porque a gente acha que ainda é cedo e que tem que aguardar mais um pouco e tal. Enquanto isso, a gente está preparando um material novo. Então, a gente lançou esse ano duas músicas, né? Censura Não e Assassinos Sociais. Censura Não, uma releitura de 10 anos atrás. E Assassinos Sociais, uma música do GOG, de 1994, que a gente fez uma versão nova aí. E estamos para lançar um EP novo, cara. E aí, o que eu posso adiantar aí, né, para o pessoal que estiver ouvindo aí, que esse EP vem com... algumas músicas em português, mas a gente também vai lançar umas paradas em inglês, estamos dando uma diversificada no nosso repertório aí, fazendo música nova, não só, né, musicalmente falando, vai estar diferente, né, que a gente sempre busca esse caminho de fazer coisa, experimentando coisa nova, e também estamos experimentando aí cantar umas coisas já em espanhol, em inglês. Get Ready já tem essa pegada, né, que é a primeira música do disco Sistema de Soma, já mistura ali um pouco, e a gente está nessa pegada. Fizemos umas lives, como a gente foi para o exterior, né, você falou, a gente foi para a Europa também e tal, tivemos essa oportunidade aí, e foi legal pra caramba. Tem uns convites para alguns shows lá, então a gente já fez umas lives, inclusive, para lá. Estamos ampliando esse debate aí em torno da parada toda e expandindo as portas aí dessa música, né, mano? Acho que tem muita gente que a gente percebeu assim que é muito interessada nisso, não só aqui no Brasil, mas na América Latina inteira e na Europa. E a música brasileira tem uma força muito grande, né, cara? A gente tem um celeiro de ideias aqui muito, muito bom, assim, né? Tipo, então é muito valorizado isso lá. A gente foi muito bem recebido e provavelmente deve sair um EP aí, principalmente para a gente também atender esse público de lá, né, mano? Se comunicar melhor com eles, né? Que eles estão tentando cantar português, mas não tá dando certo.
É foda, né, cara?
Tá, a gente fez os alemão cantar lá, censura não! Censura não! Tem que pôr a bula na música, né, pro cara. Já é difícil, que a gente já fala pra caramba em português, né? Já é tudo rápido, é. Tem essa pegada da poesia, do rap também, né? Isso é muito, muita informação. Então, pros gringos fica mais difícil ainda, né, cara? A gente tentou facilitar a vida deles, mas eu acho que também esse lance da gente... A gente já tem essa liberdade de poder compor no idioma que for, e é uma caminhada legal, cara. A gente falou aqui de artistas cubanos, né? Um deles cantou com a gente também no Sistema de Soma, o Cepero. Tem alguns artistas do Canadá que a gente é muito amigo. Eles cantam em crioulo, cantam em francês, cantam em espanhol. Eles misturam pra caramba, porque cada um vem de uma origem. Um é haitiano, outro é da Argélia, né? Então, isso é muito legal, cara. E a gente tá nessa conexão com artistas hoje de vários cantos, né, cara? Então... A gente tá com a cabeça aberta para isso aí, estamos tentando se comunicar melhor com o mundão aí.
Da hora, da hora. Então é isso aí, mano. E aí queria pedir para vocês dois aí darem os recados finais aí e agradecer a presença aí de vocês aqui no nosso podcast, cara. Valeu demais mesmo.
Fechou. Não, eu que agradeço. Vou começar aqui com a despedida aqui então, mano. Você que tá conectado aí, chega junto com a gente aí, velho. Vamos trocar ideia. É um prazer pra gente estar aqui no Desculpe Aturá-lo, certo? Acompanhe a parada aqui, que a parada é séria. Tem muita gente legal envolvida, né? O Rafa é firmeza demais, então acompanha esse corre aí. E chega junto com a gente aí, com a Asfixia aí, quando você puder, quando tiver um som perto de você, compartilha com todo mundo aí. A gente costuma dizer que a gente é o meio de comunicação marginal, né, mano? Então pra gente é mais ou menos isso, né? Já que a gente não tá na grande mídia, nós somos a nossa própria mídia, a gente conta com os nossos irmãos e irmãs aí que estão nesse trampo de comunicação com a gente, né, mano? A música pra gente não é só o som e o entretenimento, né, mano? É além disso, né? É isso e é muito também a mensagem que a gente tá trocando, essa ideia que a gente tá trocando e esse estilo de vida que a gente leva mesmo, né, mano? A gente acredita nisso. Tem muita gente que chega até a gente por isso e que acredita nessa mensagem e a gente tem uma responsa muito grande por isso, velho. Então, se você estiver ouvindo aí, mano, chega junto com a gente, faz parte disso, não só pela Asfixia, mas pelas bandas independentes aí, que com certeza merecem sua atenção também nessa luta aí.
Legal. Queria agradecer, camarada, porque espaços como esse são raros, né? A gente não tem essa liberdade toda nesses espaços tradicionais, né? Muito raro poder falar de política, poder falar de música com essa liberdade. Então, é um privilégio participar do podcast com você e a gente está muito grato por poder fazer parte aí do vosso espaço e convido todo mundo aí para apreciar aí o som da gente e o que a gente propõe nas mídias sociais, porque a gente está em tudo que é canal aí, YouTube, Facebook, Instagram e o Cacete A4. Então chega junto aí para a gente poder ter um relacionamento mais estreito, né, para poder realmente conversar e debater coisas, porque a gente não tem nenhuma verdade no bolso, né? A gente está discutindo e tentando aprender a todo momento, em todo momento, né? A música da gente, ela muda do dia para a noite, ela se transforma de acordo com a evolução da nossa percepção das coisas, né? Então, cada um que está à nossa volta faz parte dessa construção aí. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente escuta das pessoas faz parte da construção dos nossos argumentos e da nossa estética musical.
É por isso que chama Sistema de Soma.
Da hora demais, rapaziada. Valeu, um abraço e até a próxima.
Pra chegar no sistema de soma. Salve, salve o poeta do rap nacional.
Pesadão.
DJ Cano, Sapica Brasil, Carlos Peixoto, Tequila Bomb,
DJ Marola,
Hop, oh,
yeah.
Conexão São Paulo, Brasília, Maceió.
Os quatro cantos do planeta, presta atenção, presta atenção.
Chega junto, GOG.
A lição, meu irmão, está aí. Dos ataques à bomba, do genocídio em Ruanda, na pobreza do Haiti. É triste, mas eu vi o clamor materno rogando logo o céu e o inferno ao seu filho subnutrido, que aos 18 não pesava mais de 20 e poucos quilos. Mas de nada adiantava isso. Do outro lado do mundo, seu futuro era decidido no café matinal entre políticos malditos, parasitas cínicos, assassinos sociais. É, os poderosos são demais, derramam pela boca seus venenos mortais, poluindo a mente dos que são de paz.
A gente segura, atura essas criaturas como pode, mas um dia explode
e a ideia sai. Então eu vou, eu vou de vez. Vejam só vocês, no meu Brasil, em ano de eleição, o que se vê pelas periferias são palanques, panfletos, carros de som, promessas em alto e bom tom de que as coisas vão melhorar. Mas como acreditar se os que prometem sempre estiveram lá, pronto para nos trucidar? E pra complicar, não são humildes, morrem de preguiça, só rogam pra pro bem-estar, pra Deus da missa. E mesmo assim não fazem jus, não fazem o sinal da cruz. Nesses eu gogues sempre querem estar a anos luz, acreditando no que creio. Ah, e o que é mais feio, pra eles no caminho do sucesso não importa os meios. Desses caras já estão cheio, então vai,
vamos juntos.
Assassinos sociais, ei, os poderosos são demais. Assassinos sociais, ei, os poderosos são demais. Assassinos sociais, ei, os poderosos são demais. Assassinos sociais, ei, os poderosos são demais.
Você tem todo o direito de não acreditar no que estou dizendo, mas tem o dever de conferir pra ver a zona que está aí no parlamento. Metem a mão na cara dura no orçamento, interferindo na vida de milhões. E não são dois, nem três, são mais de 100 ladrões. Vou repetir,
quero mais atenções.
Nos palanques seguem antigos patrões, dizendo que são ricos,
que poderiam estar cuidando da família, dos próprios negócios,
e que por amor à nação adotaram a política como opção. E ajudar os pobres
é a missão. Mas quem são eles pra falar de amor? É preciso antes de mais nada ter noção do horror, que é ver velhos vagando na madrugada das ruas, com frio nas rugas. É preciso ver crianças, pezinhos pequenos, desistindo na estrada. Esse é o preço pago, vendendo din-din e picolé, amendoim cocada. Pra sobreviver toda a iniciativa é válida, mas é essencial se ter escrúpulos, honrar a palavra dada. E o que dói mais é ver muitos de meu povo caindo na cilada, trabalhando em campanhas bilionárias por migalhas, empunhando bandeiras do sol a sol. O corpo suado, o coração está do outro lado, mas infelizmente a necessidade fala alto. A ideia é, trabalhando contra nós mesmos, sempre sairemos derrotados.
Enquanto isso, o que eles fazem? Começam em Brasília a semana na quarta, encerram na quinta, matam a segunda, terça, sexta. Mal político em qualquer canto do planeta é o anticristo, é o cisto, a mesa, a atração principal do telejornal. A procura de status investe no visual. Realmente eu sou um marginal e quero ver sua cabeça, seu oco, seu mal. Bicho mesquinho, vejo em seus olhos tochas de fogo luzindo nossas costas, asas vermelhas se abrindo. É só olhar pra eles e ver que não estou mentindo.
Não é vazio, delírio nem sonho.
Mal político pra mim, o pior dos demônios. Junta logo suas balas e vai.
Assassinos sociais, é, os poderosos são demais. Assassinos sociais, ei, os poderosos são demais. Assassinos sociais, ei, os poderosos são demais.
monstruosidade. Ei, os poderosos são demais.
É, cogue asfixia social. São Jorge.